Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, com os seguintes tópicos. Candidatos não admitidos ao concurso público no setor da educação no Namib prometem sair à rua nos próximos dias.
No dia 26, fazendo uma manifestação a nível nacional.
Unicef monitoriza projetos de má nutrição no Namib.
A avaliação é boa.
Na comuna do Caetó, município da Bibala, crianças em idade escolar abandonam aulas para recolha de tomate.
Mais de 50% das crianças em idade escolar.
Jornalistas angolanos reúnem-se este ano em conferência sobre a ética e deontologia profissional.
Vamos realizar uma conferência nacional sobre ética e deontologia.
Somos a Rádio Online Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, que apresenta as notícias a Esther Kulembe. Apoio da NED e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Os candidatos não admitidos ao concurso público no setor da educação no Namib por insuficiência de vagas prometem sair à rua no próximo dia 26 do mês em curso para exigir enquadramento no setor, tal como aconteceu com os candidatos da saúde. O grosso de jovens descontentes vieram ao gabinete de imprensa privada para manifestar o seu descontentamento.
Na verdade, nós estamos aqui por uma causa justa, como um governo que diz que luta pela melhoria do sistema educativo e que diz que está a corrigir aquilo que está mal e melhorar o que está bem, uma vez que o concurso do Ministério da Educação, os jovens candidatos estão a ser injustiçados. Injustiçados por quê? Porque o Ministério da Educação, ela disponibilizou 23 mil vagas. Número global são 23 mil vagas para o ano 2022. Repartiu-se, na primeira fase, 7.500 vagas, que é o primeiro concurso. Pronunciamento da ministra Luísa Grilo, que haverá dois concursos. Em maio ou julho terá o segundo concurso.
As conclusões que saíram da reunião que nós tivemos foram as seguintes. Nós poderemos dirigir uma carta ao Ministério da Educação e nesta carta vai escrito o nosso descontentamento, aquilo que nós queremos ver solucionado, e vai junto a esta carta anexada o nome, as províncias, os municípios e as notas que esses candidatos obtiveram para serem anexadas juntamente a este documento que vai ao Ministério da Educação. Em seguida a isso, o Ministério terá 5 dias para responder à nossa carta. Caso não o fizer, então nós, no dia 26, estaremos fazendo uma manifestação a nível nacional. Por isso que nós estamos a organizar uma campanha intitulada Compositiva Não Se Reprova. Nós exigimos enquadramento, visto que o artigo 23º da Constituição da República, no seu ponto número 1, diz que todos os angolanos são iguais perante a lei e a Constituição.
Nós fomos aptos, admitidos. Chegamos até a fase da assinatura dos contratos. Esperávamos apenas a fase das listas preliminares, mas os nossos nomes não constavam nas listas. Recorremos a alguns órgãos competentes da nossa província, algumas autoridades, tal como o governo provincial, a PGR, a Direção da Educação. Não obtivemos uma boa resposta. O nosso caso não foi resolvido. Chegamos até a PGR e os nossos processos desapareceram por 2 vezes. Eu acho que é muito difícil resolver assuntos do gênero nessa província.
E como é que ficou as vossas vagas?
A última visita que nós fizemos ao governo provincial, o que nos foi dito é que o nosso processo de reclamação já estava no Tribunal de Contas.
A Unicef, Agência das Nações Unidas para a Infância, monitoriza projetos de má nutrição no Namib. A constatação é do oficial daquela Agência das Nações Unidas para a Infância, Paulo Mendes, que está no Namib para monitorar as ações do programa de desnutrição severa.
A avaliação é boa, tivemos agora reunidos e, no caso da componente de nutrição implementada diretamente no Gabinete Provincial da Saúde, que o parceiro é bastante positivo, tem estado a ajudar e a contribuir para a diminuição de crianças com desnutrição aguda severa e as comunidades que estão cada vez mais a ter acesso a meios de armazenamento de água e também com todo um processo de mudança de comportamento para práticas de saúde e higiene mais saudáveis. Portanto, isto é um projeto integrado específico de emergência e como é um projeto de emergência, é um projeto que tem um tempo de implementação muito curto. Normalmente são 6 meses, né, de implementação e que estamos, provavelmente, vai até março. E estamos a fazê-lo também com ajuda, claro, para além dos órgãos governamentais, estamos a fazer com ajuda também de parceiros não governamentais, como o caso da People in Need.
UNICEF faz avaliação positiva do grau de implementação do programa de nutrição no Namibe. No município de Chicomba, província da Huila, cidadãos que protestavam contra o elevado custo de energia elétrica durante uma manifestação foram reprimidos pela polícia. Venâncio Chiuana, um dos manifestantes, disse que foi detido e torturado.
A polícia apareceu para desfazer a manifestação. Nós não fugimos, isso foi no dia 7. Depois da manifestação, então, começou a caça às bruxas. Fui apanhado às 22 horas em minha própria casa, levado à esquadra da polícia, isso no dia 7, onde fui espancado pelo agente. O agente António Ticuço Gaita foi me buscar em casa de forma agressiva, violenta, a ofender-me, a usar palavras muito duras contra mim.
Em Chicomba, província da Huila, manifestantes contra o elevado custo de energia elétrica foram parar a cadeia. Na comuna do Caetó, município da Bibala, província do Namibe, mais de 900 crianças abandonaram as aulas para se dedicarem à recolha de tomate nas fazendas agrícolas. O administrador local, Maquili Bento, que denunciou o fato, mostrou-se desapontado com a exploração de mão de obra infantil e condenou a atitude dos fazendeiros.
Mais de 50% das crianças em idade escolar nas localidades da Pupa, Leocombamo e Pirangombe, principalmente, estavam no processo de recolha do tomate nas fazendas. Isso foi já no princípio do ano acadêmico. Foi, de facto, uma situação um bocado constrangedora. Nós já tivemos um encontro com os fazendeiros, conversamos com ele no sentido de que era uma prática errada que estava-se a fazer. E nesse diagnóstico, nós identificamos cerca de 966 crianças em idade escolar afetadas pelo fenômeno da seca a nível da nossa comuna.
Na comuna do Caetó, município da Bibala, crianças em idade escolar abandonam as aulas devido à fome provocada pela seca que assola a região sul. A Capitania do Tombo vai penalizar os pescadores que pescam nas zonas de reserva de cardume. A advertência é do delegado marítimo daquele município pescatório, Kamata Chiama.
É uma zona de reserva onde jova o peixe, a tartaruga inclusive. Estamos nesta época do ano, janeiro. Esta é a época em que o peixe e a própria tartaruga vem para a terra pôr os ovos e o próprio peixe vem também para a costa para poder jovar o próprio pescado. É nesta época que os malfeitores, como os jovens que praticam a pesca ilegal, pesca banda-banda, a pesca de arrasto, os jovens que usam as embarcações denominadas por rapa, vêm para cá, para esta zona, e pescam mesmo a 500 metros da costa. Isto tem causado uma grande deterioração, tem danificado esta zona, que sendo reserva, e que para nós como autoridade, não vamos tolerar isto nunca mais. A partir de agora mesmo já, nós estamos já a evitar esforço, pusemos fim a este tipo de ação que não é muito boa para a própria sociedade, não é muito boa para a natureza. A biodiversidade que cá nós temos no Flamengo são biodiversidades marinhas raras em vias de extinção. Todos nós sabemos que a tartaruga está em via de extinção. A tartaruga tem uma grande relevância na vida marinha, então assim sendo nós devemos preservá-la. Não só nós como autoridade, até o público em geral deve proteger as biodiversidades marinhas, especialmente a própria tartaruga.
Delegado marítimo do Tomba promete penalizar pescadores que pescarem em zonas proibidas. A Comissão de Carteira e Ética dos Jornalistas Angolanos tem projetado para este ano uma conferência nacional sobre a ética e deontologia. O evento foi anunciado nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, na cidade capital do Namibe, pela presidente da Comissão Nacional de Carteira e Ética, Luísa Rogério, durante a entrega de mais carteiras aos jornalistas locais.
Vamos realizar uma conferência nacional sobre ética e deontologia. Não sabemos se será em Luanda, se será no Namibe, não sabemos. Vamos ver a província que tivemos as condições, tanto de localização quanto logística e tal, sobre ética e deontologia que vai suceder no período eleitoral. Um dos objetivos dessa conferência é ver se devemos adotar um código de conduta para as eleições ou se basta termos o código de ética. Nós entendemos que não podem ser só meia dúzia de jornalistas a decidirem isso. Tem que haver uma grande consulta pública, consulta de jornalistas. Portanto, aqueles que não puderem fazer de forma presencial poderão dar suas contribuições por escrito.
Jornalistas angolanos reúnem-se este ano em conferência sobre ética e deontologia profissional. No âmbito da promoção da liberdade de expressão e imprensa, o projeto Namibe Fala Verdade realiza formação sobre jornalismo comunitário na província do Cunene no dia 19 deste mês, onde vão participar 15 jovens que serão formados em matéria de técnica de jornalismo comunitário. Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala Verdade.